Oi, bem-vindos ao Em Alta, o podcast especial de informação e de entretenimento para o emdiaes.com.br. Eu me chamo Luan Ribeiro e quero convidar você a me escutar nos próximos minutos. A gente vai conversar com o Dr. Neio Lúcio Fraga Pereira, ele que é o diretor-presidente da Fundação Estadual de Inovação em Saúde e Nova Capixaba, que inclusive está com processo seletivo aberto, tá, gente? Com inscrições até o dia 18 de abril. Não percam essa oportunidade, não, essas oportunidades, tá? Tem vaga aí para o ensino fundamental, médio, técnico, superior, para trabalhar aí em hospitais do estado do Espírito Santo. O Dr. Neio, eu convidei ele para falar um pouco sobre a profissão saúde. Essa gravação ocorreu durante a semana, ele deu a data de inscrição até o dia 11, porém houve uma prorrogação, fui avisado que houve uma prorrogação devido ao feriado, e também para dar mais tempo de captação de profissionais no mercado, até o dia 18 lá no site do IBAD ou no site da Inova Capixaba.
Dr. Neio, se apresente, dê seus cumprimentos iniciais.
Neio Lúcio Fraga Pereira, eu sou o diretor-presidente da Fundação Estadual de Inovação em Saúde em Nova Capixaba, sou médico, é isso.
Na sua opinião, qual o cenário o mundo e o Brasil vivem no âmbito da saúde?
Nós estamos vivendo uma das grandes tragédias da humanidade, né? A última tragédia desta magnitude em termos de pandemia foi a conhecida gripe espanhola entre 1918 até 2020, que deixou alguns milhões de mortos no mundo. E agora nós estamos vivendo esse novo vírus, né, que está por aí graçando no mundo, principalmente nas populações mais assistidas, nos países mais pobres. E aí, quem sofre sempre é o povo, né?
Ainda no âmbito da saúde, como gestor, baseado na sua expertise, quais são as perspectivas para o Espírito Santo?
Bem, nós temos tomado aqui, em termos de medidas, desde janeiro de 2020, quando se soube da existência do vírus lá em Wuhan, o Estado tem se preparado muito para isso, né? Tanto é que nós temos hoje, o Estado tem maior número de leitos leitos de UTI por habitante. E nós fizemos uma estratégia correta da CESA e todos os órgãos, no sentido de potencializar os hospitais próprios, os hospitais filantrópicos, os hospitais privados, para abertura de leitos, tanto de enfermaria quanto de UTI, para a gente dar conta da sobrecarga que está havendo no sistema de saúde do Espírito Santo. Estamos tentando vacinar o máximo possível de pessoas, inclusive com articulações internacionais para a compra de vacina, que ainda não tivemos sucesso. Estamos com essa dificuldade aí da Anvisa em aprovar a Sputnik, que a gente está numa compra dessa que pode imediatamente comprar quase 3 milhões de doses. É a informação que hoje a CESA tem, mas estamos enfrentando essa dificuldade aí do governo federal por não coordenar e por boicotar, de certa forma assim, o tratamento do Covid, que é isolamento social, uso de máscara, higiene das mãos. Esse é o essencial, né? E hoje nós não temos um líder nacional que faça isso. E está sobrando para os estados e municípios ter que tomar a atitude de enfrentar uma epidemia que precisaria do comando central.
Vamos falar sobre a sua carreira. Quando você se viu profissional de saúde, foi uma escolha ou foi uma oportunidade?
Desde muito pequeno, eu quis ser médico, né? E sou uma pessoa razoavelmente determinada naquilo que quero, né? E aí, fiz a universidade, entrei na universidade em 1976, estava começando a ebulição do movimento pela reforma sanitária brasileira, e participei ativamente no movimento estudantil, no movimento da reforma sanitária brasileira, que culminou na 8ª Conferência Nacional de Saúde, que criou o SUS. Eu estava lá presente, fui delegado à 8ª Conferência, onde criamos o SUS, que depois se inscreveu na Constituinte de 1988. Então tem uma militância grande nessa área assim, da saúde pública. E desde 1987 eu comecei a trabalhar com nível de gestão em saúde, né? Depois voltei mais fortemente na década em 1990, quando assumi 1998, quando assumi a gestão da Secretaria Municipal de Saúde do município de Gravataí. Fiquei 2 mandatos como secretário e depois tive várias outras experiências, né? Trabalhei também na assessoria da Secretaria Municipal de Cachoeirinha, depois fui gestor do Grupo Hospitalar Conceição, onde cheguei até o cargo de ser superintendente, né? Do GHC, o maior grupo hospitalar do sul do Brasil. Depois eu saí de lá, tive experiência também na área do meio ambiente, fui secretário de Estado do Meio Ambiente do Rio Grande do Sul. Depois, por último lá, eu estava como secretário de Saúde do município de Sapucaí do Sul e presidente do Conselho Curador da Fundação de Saúde do município de Sapucaí do Sul, Fundação Getúlio Vargas. E recebi o convite do governador Casagrande, do secretário Onésio, para vir aqui para a gente ajudar a montar essa estrutura da fundação. Comecei primeiro como diretor do Hospital Antônio Bezerra de Faria e depois a gente, quando foi criando a fundação, eu assumi a diretoria geral, a presidência, né, da fundação. Estamos aqui já com um hospital, que é o Hospital Estadual Central, e vamos assumir 9 hospitais que hoje estão sob gestão da administração direta, que passarão para a fundação dando maior agilidade e outras perspectivas de avanços na gestão da saúde do Estado.
A gente tem uma pergunta aqui sobre quais as características ideais para atuar na medicina, na enfermagem e nas demais áreas assistenciais. Mas antes, estou sabendo que tem um processo seletivo que se encerra logo no domingo, dia 11, e aproveitar para divulgar isso para os ouvintes do site NDIS. Você pode falar um pouquinho para a gente desse processo e aonde se inscrever?
Bom, em primeiro lugar, a principal característica para alguém trabalhar na saúde é gostar de gente, gostar das pessoas, ter um senso humanitário, ter empatia com o próximo, né? Sentir o sofrimento alheio para poder tentar ajudar. Isso aí é uma coisa básica para quem quer trabalhar bem na saúde. Falando especificamente daqui da Fundação, tendo em vista que nós temos um cronograma de assunção dos hospitais do Estado para a Fundação, nós estamos fazendo um processo seletivo simplificado, depois já vai haver um concurso público mais na frente, que vai pegar, em primeiro lugar, nós vamos assumir o Hospital Dório Silva, Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória e o Hospital Antônio Bezerra de Faria, que será próprio da Fundação. Em seguida, nós vamos assumir o Hospital Geral de Linhares, então a Fundação vai se interiorizar, o Hospital Silvio Avides, em Colatina, o Hospital Estadual de Atenção Clínica, em Cariacica, o Hospital Estadual de Vila Velha, antigo Hospital Ferroviário, aqui em Vila Velha. E vamos indo, né? A ideia é que nós venhamos assumir todos os hospitais que estão sob a administração direta da Secretaria de Estado da Saúde, migrarão para a Fundação, que é o braço, vai ser o braço operacional da atenção à saúde do Estado do Espírito Santo.
A gente está chegando na parte das considerações finais. Deixa uma mensagem para a gente ou uma indicação para os ouvintes.
Acreditem na ciência. Não vão atrás de fake news. Todo o mundo inteiro está trabalhando com a ideia do isolamento social. O mundo inteiro, todos os pesquisadores, os cientistas, os profissionais comprometidos com a saúde e com o ser humano estão trabalhando nisso. Use máscaras. Faça higiene das mãos, lavando frequentemente com água e sabão ou usando álcool gel. E procure não circular no meio de muita gente. A gente pede encarecidamente isso hoje. Aumentou muito a mortalidade entre pessoas de 20 a 49 anos de idade no Espírito Santo. Novas cepas em virtude da falta de cuidado da população e da falta de incentivo do poder central para as pessoas se afastarem, está aumentando muito a mortalidade de pessoas mais jovens no Estado e no Brasil inteiro, né? Então, cuidem-se, o Brasil e o Espírito Santo precisa de você.
Bom, a gente encerra por aqui. Quero agradecer a participação do Dr. Neio.
Agradeço aos ouvintes do IDES e é importante as pessoas ouvirem esses instrumentos de divulgação da mídia que tem um conteúdo sério e que não divulga fake news. Parabéns ao IDES por isso.
Perfeito.
E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se é a primeira vez que estão aqui, quero convidá-los a acessarem os outros conteúdos, os outros episódios. Vai lá no meu Instagram, @oluanribeiro. Eu coloquei um destaque que tem a listinha de todos os episódios anteriores. Tem entrevista com a Folha de São Paulo, tem entrevista com a Paola de Mônica, modelo nacional, internacional. E tem as do ano passado também, tá, gente? Vários temas, sexualidade, comportamento, sociedade, enfim, tem uma infinidade. Eu tenho certeza que algum episódio ou todos vão agradar vocês. E não deixem de acessar este e outros conteúdos no @ndes no Instagram e no site ndes.com.br. Um grande abraço!